BronzaCast, eu sou o Marlon e eu mosquei.
Eu sou a Jordana e eu sou uma cracuda dos animes.
Eu sou o Cristão e, ei, polícia, maconha é uma delícia.
Eu sou o Heitor e, puta que pariu, é o maior baseado do Brasil. Aqui a gente já avança, bola uma ideia e fuma ela.
Fogo na bomba.
Salve, salve, povo bonito! Nós estamos aqui com mais um episódio desse podcast maravilhoso, o mais chapado que você vai ouvir hoje. Hoje eu trouxe aqui Jordes, meu amorzinho. Salve, salve, meu amor.
Salve, salve eu.
E eu trouxe salve, ela Jordes. Junto dos meus meninos, Heitor e Marlock, que estão sempre na área.
Nós.
Pra gente trocar aquela pauta livre, aquela pauta descompromissada. É aquela pauta que eu vou te contar o que rolou nesse final de semana. É pra isso que serve a pauta, Marlock. Eu acho que a gente só faz pauta livre quando acontece um negócio legal. Aí acontece legal, eu falo, vou trocar uma ideia lá no cast, é isso aí.
É isso. Sabe o que eu sinto, velho? Eu sinto como se você fosse meu terapeuta me perguntando assim, como foi a sua semana? Toda vez.
É, tipo isso. E hoje, essa conversa ela vai ser mais gostosa ainda, né? Porque esse final de semana rolou Marcha da Maconha, né? Isso mesmo?
De Belo Horizonte.
Então, esse é o rolê interessante que você tava falando?
Esse foi o rolê de sábado, né, mano? Porque começa... É, bem ou mal, a Marcha da Maconha é um rolê que dura um dia inteiro. Porque começa... A galera começa a preparar as coisas, acho que é 1 PM. Aí começa a enrolar o baseadão. E provavelmente vários baseadinhos. Ou vários baseadão. Mas já tá enrolando as coisas que tem que ser enrolada. Pá, vai preparando, né? Carro de som, é não sei o quê. A galera vai chegando pra na hora que der 4h20, a ideia é começar a bater perna. E aí, mano, nós chegamos lá umas 3. Um pouquinho depois, né? Mas combinamos chegar lá às 3. E aí, mano, é o rolê do dia inteiro. Nós andamos de 3 às 7 da noite. E
foi.
E depois fomos pra casa do Heitor terminar de terminar o dia com chave de ouro.
Então, nossa, resolvi. Como foi?
E aí, eu tava muito empolgado pra vir contar pra vocês, Marlock. Porque, pra quem não sabe, o Marlock está em Lavras e ele ainda estava em Lavras na Marcha de Maconha de BH. Então, o Marlock não contou... Nós não contamos com a presença do Marlock na marcha esse ano, mas a marcha foi muito boa. Porque dessa vez, Heitor, conta. Dessa vez, nós tivemos não tivemos o prazer da presença do Marlock, mas tivemos o prazer de várias outras presenças.
Foi,
fala,
velho,
aí.
Foi. Várias pessoas colaram na gente na marcha. Opa. Esse ano falando, véio, e a coisa mais engraçada é que a pessoa chega assim, você é o Heitor ou o Christian do Banza? E aí eu olho a pessoa e falo, velho, será que eu já conheço essa pessoa? Pelo amor de Deus, sério, será que eu vou passar vergonha aqui? Será que essa pessoa é uma pessoa que eu tinha que lembrar quem era e só eu não tô lembrando? Porque já aconteceu outras vezes.
Pra reconhecer tem que falar meu nome é Heitor. Aí a pessoa, é tu mesmo.
Exatamente.
Você que é o BanzaCast? Você que é o BanzaCast?
Eu quero ouvir essa um dia ainda. Você que é o BanzaCast?
Não aconteceu. Aí foi massa. Marlock, porque foi muito doido que a galera tava... A gente tava postando muita coisa nos stories, né? Então a galera já sabia que roupa a gente tava, já sabia quem que era quem, porque a gente tava um falando do outro. Então o pessoal já chegou lá, pelo menos, sabendo quem é nós, tá ligado? Já chegou trombando, ô Cristão? É, Cristão, salve, salve. E aí, mano, é aquele abraço gostoso de quem é um brother, mas que eu nunca vi na vida. Então é aquele abraço estranho, tá ligado? Que você vai cheio de carinho, nó, que doido, e aí você tá bom, quem que é você mesmo, tá ligado?
É tipo assim, eu já gosto de você, mas qual é o seu nome? Sabe, é um negócio meio assim. É massa, foi muito legal, velho. Foi muito legal.
E aí tem gente que não tem nome, né? Tem o nick do chat. Não, o Carajá que tá aqui no chat, salve, salve, Carajá.
Carajá.
Eu sou o Carajá, eu nem sei o nome do Carajá, Marlock. Mas eu sei que o Carajá tava lá e o cara já recebeu um forte abraço. Bravo. Foto. Mano, muito doido. Todo mundo que trombou na gente, a gente distribuiu vários adesivos de bombinha.
Aê, teve isso também, velho. Quem colou em nós levou várias bombinhas pra casa. Foi massa, velho. Né? Colou mais quem? Colou o Carajá, colou o Psico, colou Enio Alvim com a Vitória, a maior catadora de estrelinhas do Brasil.
Recordista de estrelinha que fica no chat.
Outras pessoas que colaram e deram o nome, eu não sei se eu posso falar o nome deles aqui, mas colaram conosco, verdade. Também.
Quem a gente não tá falando o nome, é grande chance só da gente tá preservando sua identidade.
É, claro, pô.
Aí...
Tirar mas ninguém também... da sauna compulsoriamente.
Mas também existe uma chance, porque que é muita gente, é muita maconha, então corre risco de algum nome esquecer de ser citado. Então, pra isso, também. Eu não vou citar todos. Porque aí, vários foram esquecidos de propósito pra ninguém ser esquecido sem querer. Mas é, foi muito isso, doido, Marlock.
Que da hora. Obrigado a todo mundo que brotou. Eu gostaria de ter brotado. Marcha da Maconha é sempre um rolê muito legal, muito legal. E a Marcha da Maconha tá fazendo 15 anos, né, Cristão?
É isso
então
mesmo.
É um movimento muito importante pra nós maconheiros. A Marcha da Maconha surgiu em 2008. E nessa época, Cristão, não podia nem usar a palavra de ordem maconha, tá ligado, velho? A marcha nasceu como marcha da pamonha, marcha da mamona, tá ligado? Vendo? E hoje a gente tem o direito de andar na rua e fumar maconha e gritar aí, polícia, maconha é uma delícia. Então, tipo assim, mano, é muito importante a gente continuar lutando pelos nossos direitos, né, mano? E eu fico muito feliz de saber que a galera do Banza brotou e que a rapaziada colou de verdade, tá ligado? Eu fico muito feliz de saber que a nossa comunidade é responsa, tá ligado? Uma galera massa que brota com a gente, que cola com a gente. Então, pô, muito obrigado a galera que brotou aí, satisfação mesmo.
Ô, Marlock, é muito bonito, velho. Você vê aquele monte de gente caminhando, tá ligado? Com um pedido legítimo. Muitas, e todas as pautas estão representadas lá. A pauta da maconha medicinal, até falando sobre maconha infantil, que tem gente que fala um absurdo, vai dar maconha pra criança. Tem criança que usa de remédio. Lá se fala sobre reparação social. Fala sobre, até tem a ala agora das outras drogas que são terapêuticas também. É um movimento extremamente democrático. Isso é uma coisa que a Marina falou. Falou, velho, olha em volta. Tem gente de todos os tipos na marcha. Todo mundo ali misturado. Muito bonito. Fechamos a Praça 7 por vários minutos. Foi muito bom.
Sabe a coisa que eu achei legal, Marlock? Esse ano foi o ano que eu achei que teve menos bagunça da galera. Não com relação à organização e tal. A galera que tava lá, tava curtindo. Foi o ano que eu senti mais a galera na disciplina. Só fazendo o seu protesto civilizadamente, tá ligado? Mas eu fiquei sabendo que foi o ano que teve mais truculência da polícia. Eu vi até da própria marcha da maconha eles fazendo uma carta aberta falando que esse ano foi a polícia deu uma zoada e levou preso até.
Caraca!
Então, embora tenha sido o ano mais disciplinado da gente, foi o ano que mais teve atrito aí, que eu saiba. O que é muito triste, né, mano? Com o STF aí, 5-1, nós estamos a um voto de descriminalizar a parada.
Muito simbólico, né, mano?
Mano, poxa, se tem um momento que não é pra acontecer agora, mano, nós somos a um voto de descriminalizar a parada. É claro que como vai descriminalizar, quais, né, qual que é o acordo, quem, o que que vai favorecer, ainda vai, é outra questão. Mas nós estamos a um passo gigantesco na responsabilidade e compreensão civil com relação ao uso da maconha. E tivemos uma situação como essa em BH, é vergonhoso. É isso que eu quero dizer, é vergonhoso!
BH, que é a capital com o maior número de maconheiros por metro quadrado. Porra, tem que lembrar, falou.
Do mundo,
tem que lembrar,
da galáxia.
Essa aí ninguém tira de nós, falou?
É outra galáxia, Zé.
BH é nóis. Mas é muito legal, maravilhoso. Muito legal.
Mas a marcha foi muito maravilhosa, velho. Ficamos na marcha até tarde, depois nós viemos aqui pra casa, comemos um lamen que estava muito gostoso.
É porque o melhor rolê depois da marcha é a larica, né, velho?
É uma larica.
Tem como.
Mano, é pra isso que eu vou pra marcha. Porque eu sei que eu vou chegar em um momento único de chapação no ano, talvez. Ou pelo menos naquele semestre. Vai ser um momento único de chapação que só o Heitor, um lamen extremamente bem produzido, bem feito, pôde nos proporcionar.
Mano, o Marlock aqui que tava lá na marcha tava falando aqui que tava dando vantagem e eu devo falar que também, viu, velho? Porque eu fiquei recebendo foto e os carai.
Ô, oh, velho.
E eu não senti nem cheiro de lá, nem falou.
Tadinho, Zé. E o Marlon recebeu foto mesmo, recebeu tudo. Eu vou te falar mais, Marlon. Você nem sabe que tinha uma porção pronta pra levar pra você.
É verdade.
E foi só por uma questão de logística, velho.
A Yanka me falou que você estava tentando fazer marmita lá e...
Logística não, vou falar mesmo. A esposa do Marlon que tava lá e ela virou e falou, precisa levar pra ele não, só deixa aí que vai não, dar mentira. Mais trabalho
ela...
pra saber.
Mentira. Ela ia passar em outro lugar antes de vir pra Lavras.
Em outra cidade,
não,
né?
Ia estragar.
Ela ia viajar por um outro canto, aí não tinha jeito. Eu quis mandar a Marlon, porque eu comecei a fazer o caldo do lamen na quinta noite, pra gente comer no sábado à noite. Então,
lamen
foi...
é aquele macarrão do Naruto.
Boa,
na sopa,
é aquela... Isso, aquela sopa japonesa.
Com um ovo, com gelo. gema mole, cebolinha, uma alga, não é isso?
Cebolinha, cenoura ralada, fish um cake, vegetalzinho. Ou oh, várias fitas.
Só que aí tinha aí pode ser... vegetariano ou não vegetariano, o Heitor fez o carinho com os dois. Principalmente porque a Kinha tava lá e ela é vegetariana. E aí... E tivemos boas qualidades de todos os dois. Eu comi dos dois pra... Só pra ter certeza se tava bom, Marlock. Só pra ver se ele tratou bem a Kinha que eu comi o vegetariano. Então foi consideração, tá ligado?
Esse é o mal do vegetariano, velho. Porque na hora que o seu rango fica pronto, todo mundo quer experimentar um pouco do seu também. Porque tem dois, tá ligado? É sempre assim. O Marquinho é o mestre pra fazer isso. Marquinho, velho.
Filha da mãe.
O Marquinho é assim. Você pede uma pizza de 8 pedaços, ela é meio vegetariana e meio calabresa. Aí o Marquinho fala assim, ô, não posso pegar um pedaço da sua, não?
Não.
Aí
véio,
como é que você fala não? Tá ligado? Não, pode pegar não, irmão. Na moral, não pode não, Zé.
Ah, mas aí na hora que eu servi os cogumelos da Yanka, porque eu comprei cogumelo pra fazer o caldo de vegetais com cogumelos e separei cogumelo pra fritar e ela poder comer na hora. Na hora que eu fritei e servi, eu falei, rapaziada, esse aqui é da Yanka, fi. Vocês vão comer carne, tem costela, tem presunto, pé de porco, bacon, vocês ficam à vontade. O cogumelo é da Yanka.
Eu deixei cogumelo pra depois, pra se sobrasse um cogumelo, eu dar uma experimentada e eu nem comi cogumelo.
Não tinha como sobrar. Não tinha como, mas eu fiz vários, porque como é que é, né? O lamen, ele é composto de caldo, macarrão, toppings. Como é que fala toppings? É tipo carne, alga, acompanhamentos e óleos aromáticos.
Seguindo o cast passado, pra mim, o acompanhamento era a mistura, mas aparentemente não é isso.
Nossa senhora, não. É porque o acompanhamento pode ser a alga.
A galera comentou lá no post do Instagram. Tava escutando isso enquanto fazia a mistura.
Tá vendo?
Eu ri demais, meu. Eu falei, ah, mano, não é possível, velho.
É isso. Tava gostoso, velho. Nossa. Você gostou, Jorge?
Achei uma delícia. Muito bem feito.
É mesmo.
Um bom caldo.
Olha pra ele. Um bom caldo?
Muito caldo. Não, foi tanto caldo que eu acabei de comer e ainda tinha metade do caldo.
É verdade.
E eu não aguentei.
Ah, mas é assim.
É aí que você pega mais macarrão.
Não, é porque o caldo, ele é muito saboroso. Ele é muito nutritivo. Você vê que ele sacia. Não é só água.
O lance do caldo do lamen, o lance desse caldo é que tem que deixar cozinhando muito, 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 velho. Na hora que você falar, nó, já cozinhou, aí você põe no fogo baixo e esquece lá e volta depois, põe água. Aí, nossa, será que secou? Chega correndo na cozinha, não, ainda tem água. Esse é o lance.
Mano, o lance é que é o caldo true, tá ligado? Se a gente fala assim, caldo de legumes, é desse caldo que nós estamos falando. Aquele caldo que cozinha e cozinha e derrete, cozinha e põe mais água e demora. E o de carne, a carne dissolve, tá ligado? É esse que é o caldo que o Heitor fez. Ele não pegou o caldo Knorr, misturou na água e serviu pra nós.
Nem fudendo.
Pra mim, caldo Knorr devia de ser crime, velho. Sem maldade.
É, mano. Né?
Aquele tablete de tempero pronto, aquilo devia de ser crime, velho. Na moral, tipo assim, devia de vender na boca junto com, tá ligado? Me vê duas dolinhas, um caldo Knorr de galinha e uma pedra, velho. Na moral. Porque aí você fuma um beck, bate a larica e depois você resolve o que você tem que resolver, tá ligado?
Ô, Marlon, eu vou te falar, mano. Que eu uso pouquíssimo, mas tem aqui em casa que minha mãe curte de vez em quando usar. Eu uso pouquíssimo, mas toda vez que eu uso, eu tiro um naco e tenho um breve câncer na língua. Eu aumento a minha chance de ter um câncer na língua.
Olha aí, velho. Pô, mano, o cara fala de mim que eu como salsicha do pacote e o cara tá dando dentada em caldo Knorr.
Eu nunca falei da salsicha do pacote.
Eu já falei.
Eu nunca falei. Eu acho que a salsicha do pacote, na verdade, ela tem que dar pelo menos uma lavadinha, porque de vez em quando dá umas gosminhas meio
véio, a salsicha não tem que comer, né, velho? Tipo assim, pra começar, né? Mas dá pra parar por aí, né?
Mas não tem que um monte de coisa. Não tem que um monte de coisa.
Então, se for pra ser pedante, salsicha nem pode comer, né?
É, cada salsicha que você come, você não perde um dia de vida? Tem esse lance.
É o custo da humanidade.
Não, já morri, Zé.
Mas tá tudo certo também, né? Que tem vários dias ruins também, né? Tá tudo bem, dá pra abdicar.
Eu como uma salsicha e depois eu vou pra academia, velho. Tá suavão.
Se toda vez que eu comesse uma salsicha tirasse um dia ruim de mim, eu comia salsicha todo dia.
Se tirasse um dia ruim, né?
Mas tem que ser dia ruim, não pode ser dia bom, não.
É. Não, mas se você pensar que tá te deletando um dia do final da vida, a chance de ser um dia merda também já aumenta.
Ah, é verdade.
Pensa nisso.
Já não vai ser grande coisa. É verdade.
Entendeu? Se tirar um dia de agora, aí é ruim. Imagina, cada salsicha que você come, você dorme e pula um dia.
Se vocês pudessem abrir mão, considerando que um dia ele pode ser de 0 a 10, do quão bom ele é, sendo que 10 um familiar próximo morreu, uma querida próxima, uma pessoa querida próxima morreu, e o 10, seu filho nasceu. Sacou?
Não,
assim?
Não, calma. Você inverteu esse carro.
Não, eu
morreu. No 1, o familiar morreu.
O pior dia, o melhor.
Isso, tô dando exemplos,
Não é porque tinha falado 10 e 10.
Os melhores dias.
É porque você falou 10 e 10, eu tava tentando imaginar.
De 0 a 10, eu falei de 0 a 10.
Beleza.
Okay. De 0 a 10. É, vocês abririam mão dos dias 1 a 3 e dos dias 8 a 10 pra todos os dias serem de 4 a 6?
Não. Ô, mano, eu vou falar com você que eu acho que eu prefiro ter só dias de 1 a 3 e de 8 a 10 do que os do meio.
É?
Na moral.
Eu também acho.
Ô, essa pergunta é boa, velho. Mas esse não é o que você prefere. Calma. Faz um mini o que você prefere aqui agora.
Olha, assim, na explicação, eu preferia tirar os de baixo, tirar os últimos.
Tranquilo. Você preferia ter dias médios.
Prefiro ter
dias médios. A vida toda.
Sempre ter dias médios do que nunca ter dias ruins ou super bons também.
Eu sou uma pessoa pacata.
Eu tô contigo.
Você vai estar de boa com um dia médio.
Eu abriria sem dar chance de um segundo pensamento, velho.
Eu tenho dificuldade com...
Com os dias ruins.
Não, com mudança. Mudança me estressa muito. Depois de muito tempo, eu comecei a perceber que é mudança. Sendo bom ou sendo ruim, aquilo me abala, de algum jeito. E até eu retomar o passo, eu perdi muito tempo. Não tenho essa habilidade de conviver com as mudanças. Agora, um dia tedioso é ganja nele.
Mas não é só um dia tedioso.
Um dia tedioso é um quadro em branco.
Eu faço todo ser em top.
Ai, você foi gênio, Jorge.
Um dia tedioso, gancha nele.
Resolvi meus estresses.
Sensacional. É isso, velho. Um dia mediano, ele é um dia quadro em branco, velho. Entendeu?
Ô, Marlon, mas tem que ver como que é o processo. Jordano e eu, a gente assistiu um filme recentemente, que a plot dele é muito legal, que é assim, a sociedade descobriu como transfere dias de vida de uma pessoa pra outra. Então, se eu jogar a vida pra você...
Filme pavorosamente.
Como que chama?
Terrível.
Eu não lembro o nome do filme.
Antes de você terminar, eu já vou deixar claro, velho.
Marlock.
O final, eu fiquei com vontade de pular da janela, Christian. Vou ser bem sincero. Tipo assim, se eu pudesse vender o tempo de vida que eu tive assistindo esse filme, eu venderia, velho.
Você venderia por 50 centavos, Marlock.
Eu não sei o nome também, velho. Não, eu vendia barato, velho.
A Jordana tá olhando o nome aqui. Ô, mano,
desculpa te interromper. Véio, mas é porque eu no final do filme eu olhei pra Yanka, a Yanka olhou pra mim e tipo assim, a gente pensou em um brigar com o outro, velho. Só pra gente ter em que descontar a raiva, Zé. Tá ligado? Tipo assim, vamos brincar de lutinha aqui rapidão, velho, tá ligado?
Pode crer.
Desculpa, velho. Mas a ideia realmente é interessante.
A ideia é realmente interessante.
É.
Os bilionários são todos jovens, 17, 18 anos.
14 anos.
Corpo bonito.
Na reunião.
Tá ligado? Corpo bonito. É jovem, bonito, né? Com a saúde boa. Só que os pobres estão vivendo menos. Menos por menos tempo. Mas eles têm cara de velho. Porque eles estão vendo. Porque não é só vender. A venda certa é tem um doador pra um receptor quase que. Só,
é,
tá
tem
ligado?
Uma pessoa que tem que ser compatível, né? Como se fosse compatibilidade de órgão, só que ainda é mais restrito ainda. Tipo assim, a pessoa que é super bilionária, ela tem uma pessoa que é compatível no mundo, saca? E tem que achar quem que é essa pessoa.
Só que imagina...
Tá ligado? Então, as grandes corporações pagam pra pessoa ficar fazendo teste e aí descobre, ó, você é compatível. Se você vendesse o seu tempo de vida pra essa pessoa, você poderia se aposentar aos 45, você tem 17 agora, se você vender até seus 45, você tá com tantos mil dólares.
Milhão.
E aposentado. Você pode fazer o que você quiser, sua família sai do bairro zoado, saca? E aí a pessoa fica naquele dilema.
Eu quero passar essa raiva, não conta o final não.
Heitor, o primeiro terço do filme quase é bom, porque essa ideia vem rende bem, tá ligado? A ideia é legal. Só que passou do primeiro terço, mano, o tempo inteiro eu fiquei com a Jordana. Não, eles se perderam. Não, ficou ruim. Caralho, por que que tá acontecendo desse jeito? É tão boba essa solução.
É isso mesmo. Assim, Cristão, é
mano,
isso mesmo.
Que filme ruim, mas que ideia interessante. A venda, mano, tipo assim, 3 dias depois é que bate a venda da idade. Fisicamente mesmo. Então você faz uma cirurgia, aí você vai pra casa normal. Aí no dia seguinte você tá um pouquinho mais velho. Aí a pessoa da plot vendeu 40 e poucos anos. Então, tipo assim, do nada ela virou uma senhora, a mulher.
E ela não queria vender, saca? Ela, a pessoa não, foi obrigada a vender.
A vida tem custo. Os anos de vida, eles são monetários. O que a pessoa fez? Ela colocou a garantia da hipoteca da casa em 40 anos da vida dela.
E aí teve um acidente no apartamento e ela teve que pagar com tempo de vida, irmão.
E aí ela é
imagina, você que tá escutando, pra pagar o seu FIES, eles te cortam 20 anos de idade.
Imagina.
É isso que aconteceu no filme. Isso, tá ligado?
Que doideira.
Olha que plot doido, Heitor. Mas que filme merda, Heitor. Não assisto.
Ah, mas eu gosto de bons plots. Às vezes o filme é ruim, você paga o filme ruim pra poder ter esse plot na cabeça.
Heitor, eu já te dei a ideia, você não precisa mais, não. Na moral.
Tá bom, beleza.
O melhor que o filme pode te oferecer, eu acabei de te falar, e é isso mesmo. O chat tá aqui concordando, Heitor.
Aí, ó, falando de chat, Cristão, deixa eu mandar um salve pro Bruno Kelfs, que Bruno se inscreveu aqui. Né, não se inscreveu ao vivo aqui, nós estamos gravando na roxinha. Ele falou, salve pros maconheiros mais desenrolados do Brasil. Desculpa estar sumido da rodinha, mas tô sempre acompanhando o cast. Você é sempre bem-vindo conosco, meu querido. Seja bem-vindo de volta.
Meu querido.
Tá com nós, mano.
É nóis. Salve, salve.
Aí, ó. Mas eu fiquei afim de ver mesmo assim, sabia? Mesmo sendo ruim.
Como é que chama? Repete o nome aí. Já é uma butada de roda,
ninguém,
né?
Disse o nome.
Eu sei o nome.
Eu não vou falar o nome.
O chat falou o nome. O chat falou
o nome. O chat não falou o nome. Tá não tudo... falou, velho.
Não...
O Preço do Amanhã
não
é outro
fala,
filme.
É isso
que é esse. O Preço do Amanhã é um que tem um conceito legal, mas assim, o último terço do filme é fraco.
O último terço já tá melhor, Heitor. Se é só o último terço que é fraco, já é melhor do que o filme que eu tô falando. Pra você sentir o drama.
Fala o nome do filme aí, meu parceiro.
Eu não sei o nome do filme.
A Jorge sabe.
Qual que é o nome do filme?
Paraíso.
Paraíso.
Oi, é o Pablo Vilaça falou que ele ficou com raiva das 2 horas que ele mesmo deu pro filme.
Exatamente. Com raiva dele mesmo. Essa foi minha reação, velho. Essa foi minha reação. E o pior é que a ideia do filme realmente é interessante, velho. Se tivesse sido melhor executada, o filme ia ser bom, eu acho, velho. Não sei.
Tipo assim, dava pra ser bom só isso. É. Não foi.
Tem mais algum, tem mais algum filme, anime, série, alguma coisa que vocês queriam que fosse bom, mas não foi tão bom?
Não foi tão bom? Tem Duna. Tudo da série Star Wars. Nossa, tudo.
Não, mas o filme, esse último filme de Duna, eu gostei, velho. Eu acho que a gente deu uma maiada no filme, mas eu gostei do filme. Agora eu acho que passado um tempo dando pra digerir, velho. Eu gostei do filme. Inclusive, hoje estou ansioso pra se vier um segundo aí, velho.
Já está vindo vir, né? No final desse ano, se ligando.
Achei maneiro,
tipo assim,
véio.
O filme não é ruim, mas o filme dava pra ser muito melhor. Ele só é mais bonito que os outros, dava pra ser muito melhor. Mas enfim.
Sabe, eu não terminei, mas quando eu depois que a gente gravou o podcast sobre Duna, eu comecei a escutar o livro, o audiobook.
Nossa, é brabo.
Aí, ó.
E aí me fez gostar muito mais.
É muito doido.
Do filme, porque mano, tipo assim, eu escutando o livro, eu vi as cenas do filme, velho, tá ligado? Eu que não tinha contato com o livro ainda, eu tinha assistido os filmes antigos quando eu era muito novo junto, porque meu pai gostava, tá ligado? Então eu não lembrava porra nenhuma. Então eu tive realmente um primeiro contato com o filme e depois fui escutar o livro. Aí eu achei o filme bem legal, velho.
A impressão que eu fiquei é que o filme foi feito pra quem lê o livro, é uma grande ilustração do livro.
Foi isso que o Heitor falou, inclusive, no cast.
É, né? Já estou ficando repetitivo, tipo, de fato.
Não, você tá defendendo aqui. É isso, todo mundo que leu o livro...
Tô defendendo aqui.
Ou que sabia mais do livro, curtiu mais o filme.
O Pedrão, meu amigo, aconteceu isso. A Marina aconteceu isso. A Marina ficou um pouco mais comigo, assim, mas gostou também. Você também gostou.
Eu gostei. Mas são coisas recentes que eu não curti, tá ligado? Que aconteceram, que eu tinha uma expectativa de ser um pouco melhor. O diretor é foda, tá ligado? E não foi muito legal, assim. Mas agora, pode falar.
É o Villeneuve ou o Aronofsky?
É o Villeneuve.
Um filme que eu queria que fosse melhor, velho, que não foi, foi quando lançou aquele filme do World of Warcraft. Vocês lembram desse
eu
filme?
Eu nem assisti.
Não, e o mais foda é que tava no hype do ator que era o protagonista, que ele também era protagonista do Vikings, né? E aí o cara é foda pra caralho. Aí anunciaram ele como protagonista do World of Warcraft. Eu falei, nossa, esse filme vai ser doido demais, mano.
Eu não
que
consegui.
Isso? E aí eu fui no cinema e os caralho, e o filme é mediano. acho que não chega a ser ruim, não, mas é bem mediano, né, velho?
Marlock, quantos filmes de jogo você já não teve que já te mostraram que não dá pra ser feliz? Tirando Arcane, mano, a gente não tem 3, 4 exemplos de coisa que valeu a pena.
Last of Us, pô?
É. Last of Us
é maneiro. Tomb Raider é maneiro.
O próprio Halo...
A Tartaruga Ninja é comic.
O próprio Halo, que teve um seriado que foi cancelado, eu achei ele legalzinho, ele me entreteu, mas foi cancelado, exatamente. Foi legal, até que entreteu.
Crepúsculo.
Mas nem é de jogo.
Mas Crepúsculo não é de videogame.
Mas Crepúsculo
não
é de videogame.
Trouxe mais ódio pras pessoas.
Ela só quis mandar
um rage. Mas é adaptação. Tudo bem. É adaptação.
Ela soltou um filme assim.
Mas o filme, o livro é melhor, realmente?
Nossa, o livro é muito bom, muito bom.
É mesmo?
Tão bom muito das... Bem. Ele é tipo 40 tons de cinzas. As velhas e as novinhas. Você vê que eu nem sei, né? Todo mundo queria ler.
Tem 40 tons livro. De cinza.
Não, mas é verdade.
É a versão 16+.
Eu emprestei um livro tons de cinza. Senhora.
Sacou? Não tem nudez, tem um decote.
Muito bom.
Muita paparia.
Agora, já que nós estamos no gancho da cultura pop aqui, eu assisti hoje com a Jordana a botada de roda do Marlock, que foi o Zon 100. Zon 100. Eu acho que é Zon, né? Porque é um O só, então é Zon 100, eu acho.
Deve ser Zon de zombie, né? Faz sentido.
Então acho que chama Zon 100, que é o cara que começa o seriado, Heitor. O seriado começa, o anime começa com o capitalismo dando na cara do menino. O menino é infeliz porque ele tem que trabalhar, e ele tem que trabalhar numa empresa que exploradora, super, super...
Tóxica.
Super tóxica. Só que aí, mano...
O nome dele é Bruno Santos, ele é uma pessoa média, qualquer cidadão.
Exatamente isso aconteceu comigo. Teve uma hora que eu olhei pro Christian e falei assim, ô Christian, tá difícil ter que viver e ter que ver. Vamos mudar de anime?
O anime vira documentário, porra. Fala aí.
Mas só que aí, tipo assim, a parada é... Inclusive o Marlock já falou aqui na botada de roda dele, que é... Rola o apocalipse zumbi e do nada, ô Heitor, a vida do cara melhora, mano. A vida do cara no apocalipse zumbi é muito melhor só porque o cara não tem que trabalhar, tá ligado? O cara cai e assiste assim... Mano, eu não tenho que ir pro trabalho. A primeira coisa que ele pensou é... Não tem que ir pro trabalho. E essa cena...
E a cena...
E essa cena é linda.
É muito maneira,
Heitor,
né?
Eu não quero... O Marlock não fale... Heitor, assista, porque a cena tem um esquema de cor muito interessante.
Assiste o primeiro episódio, 20 minutos. Eu acho difícil ele não te vender, velho. De verdade.
O primeiro episódio é muito interessante e ele é muito
bem... Como é que chama?
Bem...
Eu vou deixar aberto agora no Netflix.
É Zon...
Zon 100.
Zon 100.
Ah, eu não tenho mais Netflix, velho. Foi mal.
Pode ser no Crunchyroll.
Conta
pode
aí,
ser...
Zé. Dá orão.
Pode ser no Crunchyroll.
Mas enfim, é doido e aí dá um gancho pra Jorge hoje, que inclusive é a participação dela aqui. Jorge hoje tá de atestado, tadinha. Só que o seriado, né, o anime, nesse começo, tá falando como o capitalismo é moedor de pessoas. E, mano, Jorge tá de atestado em casa, se sentindo mal por estar de atestado, você tá ligado? Olha o que o capitalismo tá fazendo com a cabecinha dessa mocinha.
Gente, é difícil você se arrumar, zero condição de sair de casa, descer a escada, no meio da escada falar, ou, não consigo, vou ter que voltar. Aí eu voltei e falei, ou, não vai dar, vou ter que remarcar os treinos tudo hoje. Não vou conseguir.
Acontece, mano.
E com o cu na mão por ter que mandar um atestado.
É osso.
Capitalismo não quer nem que a gente acesse a saúde. O que vão pensar é uma puta burrice, porque se a gente não fica com saúde, a gente não consegue nem trabalhar pros caras.
Mas nós somos substituíveis, velho. Tem outros 7 bilhões,
mano. Heitor. O medo é tipo assim, eu meti um atestado semana passada.
Você trabalha até a peça estragar, Zé. Na hora que a peça estraga, você troca. Você não conserta, não, irmão.
É isso, Marlon. Ô, Heitor, pensa bem. No caso específico da Jorge, ela teve que meter um atestado semana passada. E aí foi reincidente e ela teve que dar o mesmo atestado. Não o mesmo atestado, né? Porque...
Mesmo motivo.
Mas é o mesmo motivo que gerou o atestado, um novo atestado. E aí ela estava tipo assim, mano, dois atestados em duas semanas seguidas. Pô, será que vai me prejudicar na empresa de alguma... Olha o que é o capitalismo fudendo a gente, mano. A gente não tem tranquilidade de ficar doente em casa. Doente. Eu não tô no rolê, eu tô em casa, tá ligado?
Se você tivesse no apocalipse zumbi, você tá tava dentro de casa, pode ter certeza.
Aí, eu, sabe o que eu estaria?
Mas em casa.
Sem um peso na consciência. Isso vale ouro, gente.
Aí você passou o final de semana todo assistindo anime, é isso?
Não, passei o final de semana todo...
A Marcha da Maconha, ela passou toda vendo anime, por isso que ela não tava lá. Porque ela tava de atestado pra Marcha da Maconha também, ela me deu atestado. Entendi. Ela falou, amor, tá aqui meu atestado pra Marcha. Eu falei, tá
não
bom.
Não, Marcha.
Vou ficar assistindo o Zoom sem o que falou.
Imagina, não sei se vocês estão sabendo, eu estou com infecção urinária.
Isso.
Então você imagina um ser humano que faz xixi toda hora e que
na marcha.
Toda hora. Sem um banheiro.
Não tem jeito.
É os.
Não tem como, mano.
Aí a Jorge meteu o atestado aqui na gente e aí não foi na marcha.
Mas fui à noite comer.
Mas foi curtir o rango.
Tá vendo? Justo. Foi então uma folga remunerada. Vamos falar.
Doente come também.
Fizemos valer aqui a CLT da Jorge. Folga remunerada da marcha.
Mas aí é isso, mano. Tipo assim, aí é linkando tudo, né? Então nós assistimos uma butada de roda do Marlock, achei legal. Eu assisti, eu acho que nós assistimos todos os episódios que estão disponíveis, eu acho.
E... até uns 5 só.
É.
Tem pouco.
E é legalzinho, continuaremos assistindo. Boa butada, dando feedback aqui da butada, boa butada. E liga com essa parada, mano. Falhou, falhará e nos faz falhar às vezes, né? Porque capitalismo é cruel.
Justo. Aí, ó. É, nesse lance aí, por exemplo, é caso de empresa que não quer dar vacina de gripe pro funcionário. Fala, não vou gastar dinheiro. Aí daqui a pouco um funcionário pega uma gripe e todo mundo vai pra casa.
O escritório inteiro de atestado.
E, sacou? E umas mil pias.
Essas empresas moderninhas que tem coisas legal, né? No ambiente interativo, divertido, negócio pra você tomar refrigerante, energético. Isso daí tem um preço.
É.
Isso daí é pra você passar maior tempo dentro da unidade, pra você conviver, pra você entrar na cultura da empresa e achar que dali é uma casa pra você. É, mas aquilo dali, no dia que você ficar velho, no dia que você não fizer mais o que eles querem, eles vão te dar um pé na bunda.
Antes de você ficar velho.
Muito antes.
A regra é clara. Mas a regra é clara. Entrou pra fazer a entrevista de emprego, tem um escorregador na empresa, vira as costas e vai embora. É cilada. É cilada. Você vai fazer um monte de hora extra não remunerada. Vai. O seu chefe vai ser uma pessoa... é, jovem, pau no cu e arrogante, tá ligado?
E que mas, você vai, mano, achar que te inspira.
Não é possível. Será que não tem nenhuma empresa que de fato tá fazendo um negócio pra cuidar do funcionário, velho? Eu não consigo... não é possível, velho.
Eu
tô sendo um infantil? Eu tô sendo muito positivo?
É. Eu admito que a mesa...
é.
É isso. Eu admito que a mesa de ping-pong me pega. Me pega, mano. Eu admito que a mesa de ping-pong...
Não, é.
Nunca trampei numa empresa com mesa de ping-pong.
Na empresa lá tem um totó também. Não vou te falar que eu não achava maneiro, não. Eu jogava todo dia na hora do almoço, velho. Mas eu preferia estar na minha casa. É. Eu preferia.
Ah, tá.
Não,
então, pera. Vão calma. Nós aqui, ou qualquer um do chat, chegou na empresa pra fazer a entrevista. Na hora que a gente chega, na mesinha de centro, um vulcano. Aí vocês não vão querer...
Ah, é.
Contrata. Toma aqui a carteira de trabalho.
Depende se for o trampo no dispensário, acho que nem deve ser tão legal, velho.
Ah, deve ser legal. Desde que seja um dispensário... Ô, velho, isso é uma coisa que eu fiquei muito louco viajando. Os caras no dispensário ficam atrás do balcão respirando fumaça de baseado o dia inteiro.
É, isso é doideira, mano.
Que vida
o dia inteiro, velho.
Eu queria uma vida assim pra mim.
Que pagar não, Jorge.
Nada, é chapadona. O mas, dia todo, mas só coisa boa.
Eu nunca fui num dispensário assim na gringa. Os dispensários, eles geralmente, eles são fechados?
Ó, eu só fui em Amsterdã, né? Só fui em Amsterdã na minha vida. Lá, todos são fechados. Não sei se existe, nem sei se pode, em espaço aberto. Alguns poucos, a galera que vende fica separado da galera fumando.
É.
Mas a maioria, quem vende, fica ali perto de quem tá fumando. Um ou outro tem um sistema de ventilação muito bom. Tipo, o Katsu lá em Amsterdã tem um sistema de ventilação bizarro. Você fuma assim, na hora que você sopra, você já vê a fumaça indo embora nos negócios no teto.
Ah, que doido.
Não fica amarelado. Tem uns, mano, que você entra, tá? Aquele ar pesadão.
Pode
que também
querer.
Tem seu lugar a entrar, pelo menos pra tirar uma brisa lá, sacou?
Também tem seu lugar.
É, mano.
Fica lá meia horinha, né?
Nem fuma, só toma uma coca.
Respirando fortão, Zé. Tomando água com gás. Vai embora pra trabalhar.
Então.
Ô, irmão, me dá só um cafezinho, aí você fica lá.
É, velho. Mas sabe o que acontece muito lá, velho? É esse cafezinho que a gente sai pra tomar, sabe? Ah, vou ali tomar um cafezinho. A pessoa toma o cafezinho da tarde dela no coffee shop. Aí ela senta, tá já certo. É um cliente recorrente, fuma um fininho, velho. Vi várias pessoas tomando um café, fumando um fininho. Toma um café, fuma um fininho e vai embora. Sacou? Como uma coisa que podia ser um chocolatinho. Em vez de tomar um café comendo um chocolatinho, a pessoa
como
toma um café
e fuma ser,
um
né?
Como é, né? Tá sendo. Podia ser aqui também pra nós. Alô, Xandão. Conversa com o pessoal aí. Eu não sei o nome dos outros que tá faltando. Alguém sabe? A Rosa Weber representou. Rosa Weber não, sou. Como é que chama? Esqueci os nomes, confundi os nomes. Foi mal, galera. Valeu, até amanhã no Banza Desembola. Que vocês vão saber tudo isso com mais detalhes. Carmen Lúcia, pô. Você tá ficando
Carmen
louco?
Carmen Lúcia, boa. É isso aí.
Esqueci os nomes, deu branco.
Ela adiantou, né? Já que vai ter uma pausa, pera aí que eu vou falar o meu. Eu não saio daqui sem dar meu voto.
Exatamente.
Boa, é isso aí. E aí é o que eu puxei lá com o Marlock, mano. Estamos a um votinho. Acho que faltam cinco, né? Tem cinco, seis, falta cinco. De cinco, acho que nós temos um voto, não temos?
Pelo menos esperança, né? Mas aí, como é que né? É? Mesmo já dando positivo, tem que aguardar todo mundo falar abobrinha? Ou eu já posso rapar a conta? Já posso passar a régua?
Não, tem que esperar todo mundo falar abobrinha.
Tem que todo mundo falar besteira, até fechar.
O aí, mais pô. Interessante, Marlock, é que quem vota a favor, normalmente tem um texto maior. Vocês repararam que quem vota contra, normalmente fala assim.
Reparei.
Ah, eu acho que não tem que mexer com isso, não. Valeu, falou.
É porque não pode dar brecha, né, irmão? É porque não pode dar brecha. Porque você viu o mano lá votou contra, como é que é o nome do cara? Só no Banza de Bola mesmo, pra gente chegar com os
votos. É, mano.
Né?
É o
mas
do
o
Lula.
O votou contra o Alexandre de Moraes. Isso, é. Que um arrombado, né?
Zanin. O Zanin, é. Os dois votaram Zanin. Contra.
Aí, nossa, peraí.
O Alexandre de Moraes já foi lá e já...
Rapidão, Marlock.
Já cortou, né?
Cadê o Kiefer? Está sensacional dando todos os nomes aqui no chat.
Tá, mano.
Só queria deixar esse
representando.
Mas é isso mesmo, Marlock.
Aí o Alexandre de Moraes já foi lá, já rebateu o cara, né? Porque, tipo assim, os argumentos são muito... Mano, verdadeiramente é ridículo, velho. Saca os argumentos? É coisa que os caras rebatem. Cristão, o Alexandre de Moraes, ele argumenta pelo menos 273 vezes melhor do que nós, irmão. Então, tipo assim, o cara falar uma abobrinha na frente dele e ele responder pra ele não custa nada, brother. Tá ligado? É, e os argumentos dos caras que votam contra são muito ruim, velho.
Claro.
Sabe? Tipo assim, porque não tem o que argumentar,
é
né?
É por isso que os caras falam pouco, velho. Não tem o que falar, mano. Como é que você vai falar que você é contra? Eu sou contra porque eu sou burro. É o único jeito do cara falar que ele é contra. É isso que
exatamente.
Eu ouço. É
eu
isso que eu ouço quando alguém fala que
eu sou ignorante
é
pra caralho, saca? Eu sou ignorante pra caralho. Não sei nada sobre esse assunto aí.
É isso, velho. Eu achei que a Jorge ia dar a opinião dela sobre o assunto. É porque ela fez assim, tá ligado? Ela
achou errado.
A jogadinha beleza. De quem vai falar.
É isso aí.
É, mano.
Não, a Jorge tem uma puxada.
Heitor, e o Banza?
Oh. Caralho, não esperei mesmo.
Também não esperava. Pensei que ela ia puxar um bagulho mesmo.
O Banza segue surpreso, né, velho? É, pego de calças na mão. É, eu queria falar com vocês que o episódio foi muito bom, mas agora é a hora de abrir a roda. E eu quero saber quem de vocês vai butar na roda.
Você tem a sua butada chama Chainsaw Man.
Isso, que é um anime, surpresa, que fala sobre um mundo cheio de demônios, que os demônios, eles têm a força que a gente tem medo da coisa. Por exemplo, o demônio do carro... Ele é muito temido, mas o demônio das armas é o mais temido do mundo. Ele tem a força de matar milhões de pessoas numa porrada dele. E a raça humana tá no fio, porque ela tem que fazer pacto com outros demônios pra conseguir competir com os demônios e só morre.
O poder dos capirotos vem a partir do medo da sociedade.
É uma parada
então,
meio...
Então, quanto mais pessoas têm medo daquela coisa, mais forte é o capiroto. É isso.
É o tipo lance do New Game ao contrário.
Eu ia falar.
Ao invés de ser a crença no Deus é o medo que gera o demônio.
Isso. E aí tem demônios que antes não existiam. Tipo assim, existe um momento onde ele do nada, pum, ele aparece, tá ligado?
Isso.
E aí a gente começou a assistir isso agora, é legal. A gente assiste
tem um mano que tem uns braços de motosserra, né? Com a motosserra na cabeça.
Mesmo. Que é o principal,
que é
né?
Que é o Chainsaw Man, né?
Porque a gente acompanha os caçadores do governo. Então é interessante como que eles morrem e a dica dica pra ser bom caçador é você ter um parafuso a menos. Porque se você tem um parafuso a menos, você não tem medo do monstro e o monstro não consegue prever o que você vai fazer. Pô, você não fortalece
ele. Se você paga de louco e não tem medo de nada, você só, o cara, o demônio só é doido até achar o mais doido que ele, né?
Pode crer.
Pode crer.
Sabe aquele lance de quem olha o demônio de cima? Chegou, é isso aí, ó.
Pode crer.
Mas aí, o diabo tubarão, então, deve ser cabuloso, né?
Sim, tem os demônios, tubarão, morcego.
Ah, que maneiro.
É, tomate.
Ah, não,
o
morcego deve ser mais ou menos, pô.
Não, é por causa da cultura.
Ah, tem tanta gente sem medo de morcego.
Os demônios, eles são de acordo com a cultura. O demônio das armas, ele é muito poderoso porque a humanidade tem medo dele.
A humanidade
não é uma
tem
coisa
medo
cultural.
De arma, né?
Tipo assim, igual eu aqui. A gente tá num país fudido, né? Arma branca dá medo na gente. Não, é verdade.
Em todos
arma
os países, branca, inclusive.
Não, mas a gente tem medo que as pessoas façam isso, porque as pessoas, sim, elas pegam e fazem. Quando a gente tá no primeiro mundo, a gente tem medo. Mas é um medo de não conviver
ele
com
não
aquilo
é presente,
com facilidade.
Né?
É, ele é menos presente.
É o medo. Não é o medo de... Ou, o meu vizinho tomou uma facada.
Não
o
medo, é de saber de que é perigoso. Mas
isso,
você não tem medo
é
de que aconteça uma
arma. Não é tipo, eu tenho estresse se alguém pegar uma arma e vir pra perto de mim.
É verdade.
É diferente.
E tá certo, tem que ter
pode
medo.
Pode crer.
Então, a gente tá nos demônios do Japão. Então, tem alguns bichos que não tem muito poder. Por exemplo, o demônio da motosserra. Nos Estados Unidos, seria cabuloso por causa daquele... Aquele filme do...
Ah,
do
Massacre da Motosserra.
Massacre da Serra Elétrica e tudo mais. No Japão, é um demônio sem vergonha.
É um demôniozinho bobo, tá ligado?
Porque ninguém tem medo de motosserra, é uma ferramenta de trabalho,
é,
né?
É, só
tipo
isso.
Assim.
Mas olha que interessante. Em algum momento, ele já deve ter sido muito temido porque ele apareceu, tá ligado? Não é só o fato de ter medo que faz aparecer. Existe uma... Tipo assim...
Tem que ter um fenômeno de medo.
Pra nascer o demônio da arma, foi no dia do World Trade Center. Ali existiu um incidente que gerou esse medo. Eu acho que no dia do outro. Mas ali teve um incidente que dali eles falam, ó, aqui a gente sabe que o demônio nasceu.
Que ele apareceu. Foi a primeira vez que ele apareceu.
Então, em algum momento, ele é isso. Então, essa é a
E aí, a história do anime é esses agentes secretos do governo caçando isso. Esses demônios.
Porque não o governo controla muitos demônios. Porque, sem querer, o governo pode fabricar muitos outros demônios. E a população também. Então, eles seguram informação. Eles que têm as manhas de tudo. É um governo extremamente ditador.
Ah, brisa,
velho.
Porque se você alarma a população, todo mundo fica com mais medo, gera mais capeta, né?
Então tem que esconder os demônios.
Interessante, da hora.
É muito doido, eu gostei.
Olha aí, eu achava os visuais desse anime maneiro, mas agora que eu sei a história, eu me interessei mais.
Então,
vou dar uma chance.
Então,
Chainsaw Man no Crunchyroll, é isso?
Isso mesmo.
Massa, tá aí. Aí, ó, eu vou botar na roda um canal de YouTube. Eu tô na dúvida se eu já botei esse, vocês me falam aí. Chama Ponto em Comum. Tô zoando, Cristão. Ô, véi, tadinho do cara. Não. É um canal de YouTube que chama Embrulha pra Viagem. É um canal de sketch, assim. Parece um pouco Porta dos Fundos, vai. E não é do tamanho do Porta dos Fundos de maneira alguma, com aquele tanto de ator, tá ligado? Porta dos Fundos tem uns sketch que você vai que você caga de rir. O Embrulha pra Viagem é legal também, a produção é massa, mas é um canal um pouco menor, fraga. Mas é massa, velho. São três camaradas e eles fazem um texto legal, assim, sabe? Tem uns personagens também, tem o Burrão, que é o cara que ele sempre fala que eu não tive competência. Todo mundo fica zoando ele porque ele não terminou a quinta série. Só que ele aprendeu a fazer os negócios na vida. E aí ele fala, pô, não, isso eu não posso fazer, que eu não tive competência nem pra terminar a quinta série. Mas ele toda hora tá se dando bem. Então é isso, é um canal de sketchzinho, assim. Eu não sei se tá começando, se é grande, se é pequeno. Sei nada. Mas eu comecei a assistir, gostei da mensagem também. Eles falam uns negócios legais, sabe? Sabe uns negócios legais que tem que falar também? Aqui ali, às vezes, no texto escondidinho, assim, tem um negocinho também. Massa, velho. Embrulha pra viagem.
Boa.
Um canalzinho leve pra assistir de bobeirinha.
Boa. Eu tenho uma butada aqui que é Ahsoka, seriado de navezinha Star Wars. Tem muita pegada Star Wars. Sabe quando você vê? Tipo assim, quando você assiste aqueles outros seriados do... Saiu outro seriado que eu esqueci o nome, que é por trás. São os bastidores. É a galera do Rogue One. Então não tem lightsaber, não tem nada. Ele tem um pouco de cara Star Wars. Ahsoka é Star Wars, mano. Tipo assim, tem carinha de que você tá assistindo aqueles desenhos Clone Wars. Tem muito carinho em Star Wars. E isso faz faz com que ele seja legal. Porque se ele não fosse Star Wars, ele ia ser médio pra médio. Mas como ele é Star Wars, ele é médio pra bom, tá ligado? Mas é legal. A produção é boa, a série é... A série
é
Disney,
ela é um personagem,
né?
Muito legal, né?
Ela é um personagem muito forte, legal. A comunidade gosta muito dela. Eu acho que ela é o primeiro Jedi que... Ele é o primeiro... Ela é a primeira não Skywalker que alguém gosta. Porque todo mundo gosta da família Skywalker, tá ligado? Todos os Jedi que a gente conhece é tudo Skywalker. Então ela é a primeira não Skywalker que o povo gosta. E aí eu tô assistindo, acho que assisti 2 episódios. Acho que só tinha 2 quando a gente viu, né? E aí nós achamos bom. É, Ahsoka.
Boa, eu vou assistir.
Na Disney Plus.
Disney Plus. Boa.
É isso.
Eu queria botar na roda. Eu queria botar na roda um canal do YouTube também, velho. Que chama Pointy Hat. Que é
nossa.
O chapéu pontudo, né?
Uhum.
Achei que o Alok ia mandar um Point in Common.
Nossa.
Eu juro que na hora que ele falou, eu falei, mano.
É um canal no YouTube que chama Point Hat, o chapéu pontudo.
Pode
ele
crer.
É um canal que fala sobre Dungeons and Dragons, o jogo de RPG de mesa. Só que ele é interessante porque ele faz o seguinte: ele pega conceitos do livro do Dungeons and Dragons, por exemplo, Halflings, que são a raça dos hobbits, né, no Dungeons and Dragons, aquelas criaturas pequenininhas de pé grande, peludo, né, e que gosta de comer e tal. Ele pega o conceito do Halfling apresentado pelo Dungeons and Dragons, quais são os costumes deles, as tradições, quais são as habilidades de classe, os não sei o quê. Ele faz um apanhado do que é aquilo, e aí ele fala assim, mas e se a gente desse um twist? Se a gente tornasse isso aqui, colocasse um temperinho, fizesse um negócio mais interessante? E aí ele apresenta uma nova perspectiva sobre aquela coisa. Então, por exemplo, se ele tá falando sobre os Liches, que são bruxos do mal e do undead, que não sei o quê, ele fala, mas e se os bruxos eles fossem assim, assim, assim e tal, 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 e o cara é ilustrador e ele fraga muito de Dungeons and Dragons e tal, então ele escreve os atributos, faz as fichas, as histórias e disponibiliza tudo de graça, mano.
Oh, que
ilustração,
legal.
Tudo de graça, tá ligado? Então é um canal muito legal pra quem gosta de RPG, tem umas ideias meio mais diferentes.
Que doido.
Ou então, por exemplo, ele cria algumas raças. Então, se você quer jogar como um fantasma, se você não quer ser um elfo, um orc, você quer ser um fantasma. Então, ele criou a raça fantasma e aí tem todas as regras de como usar, entendeu? Então, pra quem gosta de RPG e quer uma coisa diferente assim, é um canal muito legal. Chama Point Hat no YouTube.
Point com Y, né?
Point com Y.
Isso.
Perfeito. Boa. Muito obrigado a você que escutou esse episódio até aqui. Queria agradecer também os nossos parceiros, a galera lá da Rádio Rap Nacional.
Salve,
nós estamos
salve,
na Rádio Rap Nacional toda sexta-feira, às 4h20. Salve pra você, ouvinte da Rádio Rap Nacional. Nós também estamos disponíveis lá na Rádio Ramp. Salve, galera da Rádio Ramp.
Satisfação,
você ouvinte aí da Rádio Ramp. Se você quiser apoiar o nosso trampo, você pode mandar um salve pra gente lá no apoia.se, apoia.se/bansoficial, que tem vários planos, várias metas, várias recompensas pra você estar apoiando o nosso trampo e nós estarmos aqui cada vez melhores, né? Não, nos últimos tempos aí saiu o Banza Desembola, fruto dos apoiadores lá do Apoia-se.
É
então,
isso.
Satisfação total você que tá apoiando a gente lá. Se quiser também dar uma fortalecida pra gente, você que ainda não conhece, fica o convite pra conhecer a nossa página no Apoia-se.
Boa.
Pra você que quer dar uma contribuída mais descompromissada, pix.banza@gmail.com, qualquer quantia é bem-vinda. A gente tem que comprar seda e piteira também, né? Não?
Boa. Valeu.
Antes de terminar esse episódio, eu queria agradecer a presença ilustre da Jordes em mais um episódio do BanzaCast. Muitíssimo obrigado.
Valeu,
a gente podia
Jorginha.
Gravar um episódio exclusivamente sobre animes qualquer dia, né? Aí a gente convida a Jordes.
Eu falei isso que eu já
não,
mas que a gente gravou hoje. Ela falou, vamos gravar hoje. Eu falei, amor, tá muito em cima, nós vamos gravar, pode deixar. Então Boa. Tá aí o convite feito.
Então fica
feito.
Essa promessa aí pro próximo convite pra Jordes. Muito obrigado, Jordes.
Muito de nada. Adorarei estar aqui pra falar de anime.
Pode crer.
Mas eu cracuda desse meio.
Não, o Jordana chegou Boa, pra mim e falou assim, vamos assinar o Crunchyroll só um mesinho que estamos a fim de terminar de ver um anime tal. Falei, vamos, mas não vai ser só um mesinho não, preocupa não. Mano, tem 4 meses que nós estamos assinando o negócio. Qualquer coisa que ela assiste é só no Crunchyroll agora.
Melhor custo-benefício.
E o Crunchyroll é uma plataforma muito legal, né?
Muito legal.
Eu gosto. Eu acho que é um dos melhores streamings hoje. É isso. Muito obrigado a você que assistiu esse episódio até aqui. Tem mais algum recadinho que vocês querem dar?
Lembra de canal fazer os comentários. Lembra de fazer comentário. Lembra de avaliar, seja no canal do YouTube, seja no Spotify, seja lá onde você estiver. Comenta, dá like, compartilha. Faz o seu que nós estamos fazendo
brota
nosso.
Brota no YouTube e dá o follow lá, mané. Tá ligado?
Boa.
Dá a inscrição lá, velho, tá ligado? Não precisa ir lá assistir os vídeos e tal, eu sei, às vezes leva tempo, não dá pra assistir mesmo. Vai lá e dá um follow, pelo menos, mano, já salva demais, velho.
Já ajuda.
Ou então você pode fazer como o Dani Leiras fez aqui na Twitch e se inscreveu com o Prime, que você que assina a Amazon Prime, você pode vir aqui sem gastar dinheiro nenhum e nos dar uma força também.
Boa.
25 meses com a gente, muito obrigado, Dani Leiras.
É nóis, Dani Leiras.
Valeu, galera, muito obrigado por terem ouvido o episódio até aqui e vemos vocês no próximo. É nóis?
Salve.
Salve! Salve! Smoke weed every day!